Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do milho, que no final da tarde desta terça-feira, dia 4 de fevereiro, sobe forte, tanto aqui na B3 quanto também na Bolsa de Chicago. E para entender o que está costurando, né, quais são os fatores que costurados formam essa colcha de retalhos e que trazem esses preços para cima, nós então conversaremos agora com o Roberto Carlos Rafael, da Geminar Corretora. Seja muito bem-vindo, Roberto Carlos.
Olá, Letícia, boa tarde. É um prazer estar contigo e com os ouvintes de Notícias Agrícolas.
Boa tarde, prazer é todo nosso. Roberto, primeiro eu gostaria de saber, essas altas em Chicago, elas estão sendo puxadas por quais fatores nesse momento e no que elas acabam resvalando aqui no Brasil?
Hoje a gente tem uma alta, vamos dizer assim, uma faixa de. Ela está bem assim dividida, né? Nós temos as telas que representam da safra antiga, que vamos dizer assim, aquela que termina o ano comercial agora em agosto, né? E depois as telas mais para frente está subindo um pouco menos, tá? Já reflete uma safra seguinte. E cada um diz respeito a alguma coisa, né? Então, a gente tem aí hoje Chicago subindo por alguns motivos. Primeiro, o mais forte é com relação à queda da taxa de juros dos títulos americanos, que esbarra na questão do DXY, né, que é o dólar em relação a outras moedas mundiais. O dólar lá fora está perdendo, nesse exato momento, caminha para 1%, a 0,99% de queda no DXY, tá? E quando você tem uma desvalorização forte do câmbio, né, do dólar lá fora, as commodities sobem. Então, para mim, um dos maiores motivos diz respeito exatamente essa questão do câmbio lá fora. Aqui está o contrário. Aqui no Brasil nós temos o câmbio caindo, né? Nós estamos nesse momento aí com 0,6 de queda, seguindo uma mão contrária. Isso ajuda a explicar um pouquinho a alta também lá na frente de Chicago, porque, na verdade, aí você tem menos atratividade do produtor brasileiro para estar tá travando o milho e safrinha, e aí você tem um pouco mais de abertura de preços melhores para Chicago, né? Uma demanda maior lá nos Estados Unidos. Então, hoje nós temos bastante coisa, né, Letícia? E do que eu diria de Chicago, basicamente é isso. Nós temos, além também de Chicago dessa alta, nós temos trigo subindo, né? Nós temos uma reversão do petróleo que estava numa uma queda boa e agora está praticamente aí estável, né? Então tem uma sucessão de coisas. Demanda de etanol também, demanda nos Estados Unidos indo muito bem. Então, assim, isso é explicando Chicago. Resvala na B3, resvala em alguns sentidos, né? Vocês vejam que B3, ela sobe forte, exatamente os dois primeiros contratos, contrato que encerra em março e maio, e isso numa faixa aí de 1,1 até 1,4%, enquanto que os contratos da safrinha têm uma alta um pouco mais moderada, tá? E isso se explica, primeiro, da safrinha por conta, apesar de uma alta em Chicago, a gente tem aí, na verdade, o dólar jogando contra aqui no Brasil, já abaixo de 5,80, 5,77, nesse momento, né? Então, nós temos também situações diferentes. A safra mais antiga, né? Ela está, na verdade, subindo mais do que a safrinha. Então, aqui na B3, o que a gente vê de pressão traz um pouco de Chicago, né? Mas assim, o fato é que, na verdade, nós estamos com um efeito de chuvas. Nós temos algumas regiões aqui, por exemplo, em São Paulo, que não é muita coisa, mas é pivô, está chovendo muito forte aqui na região, então a gente vai ter essa colheita paralisada. Nós temos uma das preocupações que está no mercado hoje com relação ao aumento de preços, né? Que seria uma preocupação mais do setor de consumo, é exatamente por conta do frete da soja, né? A soja hoje, do jeito que nós temos uma super safra, uma safra atrasada nesse momento, e está havendo uma concentração nos momentos que existe a possibilidade de abertura de sol para a colheita. Então você está tendo uma demanda muito grande de transporte. Além disso, nos portos também, um pouco atrasado. Então, quer dizer, há uma demanda muito grande e os fretes, que o ano passado nem subiram nessa época, o que é normal às vezes subir, esse ano subiram muito forte já, né? Então, a gente precisa agora, nos próximos dias, verificar como é que vai continuar essa questão de frete da soja, porque ele acaba inviabilizando um pouco a vinda de milho de fora do estado, porque aí você tem um componente do frete apertando e alguém tem que ceder. ou o produtor ou a indústria. Ou às vezes, na verdade, não sai nem o negócio. O que nós estamos percebendo nesse momento é que os consumidores que estão precisando do produto no momento, que seriam mais os medianos, os maiores têm estoques maiores e suportam um pouco, né? Eles, na verdade, estão optando pelo milho diferido. O milho diferido tem um preço um pouco mais alto, então ele pressiona B3. Então, B3 hoje, para esses contratos mais próximos, a gente tem essa questão soja atrapalhando, né? Que atrapalha a vinda então, do produto lá de fora do estado para o estado de São Paulo. São Paulo, a praça é Campinas, né? Que é a praça da B3. E também a gente tem essa questão de chuvas, que, enfim, está dando essa situação hoje uma alta mais acentuada na B3, além de que alguns indicadores ontem, inclusive o nosso, mostraram um viés de alta no mercado.
E, Roberto Carlos, também olhando para essa questão internacional, que invariavelmente também acaba afetando um pouco o Brasil, voltando um pouquinho, a gente tem falado muito para várias commodities agrícolas, como as medidas do presidente Donald Trump, que assumiu no último dia 20 de janeiro, têm impactado comercialmente com alguns parceiros comerciais no exterior. Recentemente, havia ali três principais países alvos de Trump em relação a tarifações: Canadá, México e China. Canadá e México, Trump ele se retraiu ali na questão das taxações, pelo menos até o momento, né? Uma suspensão, se assim podemos dizer, daquela taxação de 25% dos produtos importados de Canadá e do México. Queria saber se algo ali em relação ao México também pode mexer com esses preços do milho nesse momento.
Pode e já vem afetando desde ontem. Ontem foi um dia, assim, que quem é do mercado e acompanhou, foi extremamente, vamos dizer, estressante, né? Porque de manhã a gente acordou com um cenário de quedas das commodities, depois que o México e o Canadá informaram no final de semana sobre uma forma de retaliação também, colocarem um aumento de tarifas de produtos vindo dos Estados Unidos. De repente, a gente teve o arrefecimento dessa história, depois de algumas conversações entre os países, entre Trump e os presidentes do México, o presidente do Canadá, onde houve, então, uma postergação desse aumento tarifário. Aí os mercados começaram a subir forte. Depois saiu a informação de que Trump estaria tarifando também a União Europeia em 10%, mais uma agitação no mercado. Então, enfim, ontem foi um dia extremamente estressante, porque teve esses altos e baixos. O termômetro mostrava exatamente aonde estavam as negociações. E que exatamente, acho que o Trump está fazendo, é chamando esses países para negociar. A China já disse que vai colocar as tarifas, e talvez também o que o Trump quer é sentar na mesa e negociar, né? Então, isso afeta. Hoje, afeta também um pouco essa questão do trade war por conta disso. Então, a gente tem o Chicago hoje subindo um pouco ainda com influência disso tudo. E a gente não sabe por que acontece isso também, né, Letícia? É porque todo mundo sabia que o Trump caminharia para isso e que talvez teria retaliações, vão sentar na mesa, mas os momentos, ninguém sabe quando seria. Uhum. Então, o que o mercado não gosta de trabalhar é com imprevisibilidade. E o momento de hoje é esse. Então, pode ser que a qualquer momento saia uma notícia, os mercados caiam, pois sobem, e vai ser assim até a hora que tenha uma acomodação, um alinhamento, né, das conversas, onde aí você fala assim, olha, que vai valer a regra é essa. Essa é a minha impressão, e nós estamos realmente numa semana bem agitada, né? Desde quando aí o Trump entrou, principalmente na questão das commodities agrícolas.
E suposto, Roberto Carlos, pensando na questão de guerras comerciais, de possíveis tarifações, de conflitos meramente verbais, vamos dizer assim, né, que ficam ali apenas na retórica ou não, que de repente venham a ser aplicadas tarifações concretas, né, factualmente, e na questão da oferta, para onde vai a demanda? Aí o que eu te pergunto, vai continuar para os Estados Unidos, vai continuar para o Brasil? A demanda por milho vai caminhar para qual lado?
Então, Letícia, ela vai realmente caminhar de acordo com todos os momentos de cenários que nós vamos ter. É como eu disse, acho que em um determinado momento vai haver uma acomodação, um alinhamento, e vai ser a regra a ser seguida por um tempo maior. A gente não sabe em quando vai ser esse momento. O que eu acho que é importante a gente frisar é que nós temos as produções aí forte de milho, Estados Unidos, Argentina, Brasil, e soja na mesma coisa. É esperado uma boa safra de soja aqui no Brasil, uma excelente safra de safrinha no Brasil. Os Estados Unidos estão na véspera de começar a definir os seus plantios. Já no fevereiro a gente vai ter o Outlook Agriculture, provavelmente vai mostrar um aumento da área de milho em detrimento aí de soja. Então devemos ter uma melhora nos estoques de milho. Soja já estão os estoques bons. O fato é que, a princípio, se as safras acontecerem, a gente tem hoje um cenário ainda de estoques confortáveis. Por isso que a gente fala em Chicago, milhos na faixa de 5 bushels, tá? Que eu até acho que pode, se tiver uma boa produção americana, isso aí lá para frente cair um pouco, e soja na faixa aí de quase 11, né? O bushel. Então, assim, a oferta a gente sabe de onde vem, a demanda ela vai se ajustar de acordo com tudo isso que está acontecendo. Só que, assim, a partir do momento que você tem um direcionamento de um produto vindo para outro local, por exemplo, sei lá, uma China vindo para o Brasil, né? Provavelmente esse Chicago cai. Aqui podemos ter uma pressão de preço, de prêmios, né? Precisamos ver como é que vai ficar o dólar. Mas, assim, o que a gente vai ter que ver é que, ok, então a China vai importar menos nos Estados Unidos, algum outro país vai buscar o produto lá nos Estados Unidos, porque vai estar mais barato. Então, as panelas e as tampas vão se acomodar. De que jeito? Ninguém sabe.
Você comentou da Argentina, Roberto Carlos. Eu queria brevemente, só para finalizar, a Argentina ela está passando também por um período de seca em alguns pontos de regiões produtivas de milho e que tem preocupado, né? Queria saber quais são as perspectivas, o que que você tem observado da produção de lá e como que isso também pode impactar esse desenho que a gente vê de precificação e de oferta.
Aí eu acho que a Argentina ela vem tendo problemas, é um ano de laninha novamente. Vai haver quebras, como já estão indicando. Os números, por enquanto, falam de 52, caindo para 48 milhões de toneladas. Soja também com perdas, né? A gente também teve alguns problemas no Rio Grande do Sul também, na questão do milho, safra de verão, na soja, mas a soja vai se compensar em outros estados. Enfim, eu acho que ainda é uma boa produção na Argentina, tá, Letícia? Então, é uma perda, né? Eu acho que ela não é um negócio tão volumoso para balançar, né, drasticamente os preços. Porque a gente tem outros países que também plantam muito bem, como é o Brasil e Estados Unidos, né? Agora, se tiver problemas, né, no caso do milho, vai especificamente que a gente está falando, seja na safrinha de milho, a safra de verão está praticamente consolidada, algumas perdas aí que nós tivemos aí também no Rio Grande do Sul, como a gente está falando, Mato Grosso do Sul, muito pouca coisa, que se planta muito pouco milho, né? Paraná vem com uma safra melhor, mas, assim, o que a gente vai ter que ver é como é que serão as safras daqui para frente, principalmente a safra do hemisfério norte. Se ela vier bem, é um cenário, e ela vier, vamos dizer assim, cheia, dentro de uma expectativa boa, é um cenário que, a princípio, pode seguir mais ou menos o que foi esse ano aqui, né? Até com uma média de preço talvez um pouco maior do que foi ano passado. Agora, se nós tivermos problemas climáticos, né? Aí isso é mais lá para frente que nós vamos ver isso daí, aí muda de figura, né? A gente não pode negar que, por exemplo, no caso do milho esse ano, né? A gente, lá no começo, em maio do ano passado, praticamente todo, desde aquele período, a produção até o plantio, desenvolvimento e tal, em junho do ano passado, Chicago estava 3,50, 3,60 o bushel, porque se esperava que o estoque dos Estados Unidos ficaria próximo aí de 60 milhões de toneladas. Aí o que aconteceu? O Brasil exportou menos, os Estados Unidos pegou uma parte, os consumos de lá foram maiores, e agora, no último relatório de janeiro, foi exportado 7 milhões de toneladas, de uma produção que todo mundo achava que era a segunda maior, né? Vinha um pouco abaixo do recorde de produção da safra americana. Então, a questão climática é a cada momento que a gente vai ver, né? Neste momento que a gente pode dizer essa fotografia, né? Agora, o que vem pela frente na questão climática e na questão trade war é que tá difícil.
cenas para serem acompanhadas nos próximos capítulos. Roberto Carlos Rafael, muito obrigada
Exatamente.
pelas informações. Você é sempre, meu caro, muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado a você, um grande abraço para você e para todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. E uma boa colheita para todos os produtores.
Amém, que assim seja. Tá aí, então, estivemos com o Roberto Carlos Rafael, da Geminar Corretora, nos trazendo as informações do final da tarde desta terça-feira, dia 4 de fevereiro. Milho subindo forte em Chicago e também na B3. E por falar em preços, Pedro, por gentileza, os preços na tela, vamos de tabelinha. Vamos lá com Chicago, então, nesse momento. Olha aí, a gente já tem já alguma viradinha nos preços, mas temos preços em alta. Olha só, Chicago, março sobe 0,25 pontos nesse momento, valendo 4 dólares e 89 centes por bushel. O maio, ele sobe 5 dólares. Ah lá, agora atualizou. Agora sim, a tabelinha de Chicago atualizada. Vamos lá. O Pedro aqui já me mandou respirar. E a gente segue por aqui. Então vamos começar novamente. Milho em Chicago subindo forte. Então olha aí, ó, subindo 6,50 pontos o março, com 4 dólares e 95 centes por bushel. O maio sobe 6 pontos, valendo 5 dólares e 5 centes por bushel. O julho subindo 4 pontos neste momento, valendo 5 dólares e 7 centes. O setembro sobe 4,25 pontos, valendo 4 dólares e 70 centes por bushel. Vamos ver como é que tá na B3 neste momento, Pedro. Vamos lá. Temos a B3 então subindo 1,07, valendo R$ 76,45 a saca o março. O maio está valendo neste momento R$ 76,43 a saca. E o julho sobe também agora neste final de tarde, valendo R$ 71,79 a saca. Portanto, altas proeminentes no final da tarde desta terça-feira. Algumas razões no mercado exterior, segundo o Roberto Carlos Rafael. Mercado financeiro, dólar principalmente puxando bastante outros grãos também, outras commodities grãos no mercado em Chicago, além de medidas governamentais do governo Trump que estão sendo tomadas e que acabam mexendo com esse xadrez do geoglobal, né, geopolítico e global da questão das taxações. Temos também aqui no Brasil a questão climática, que está impactando a questão do atraso do milho safrinha, a concentração da colheita da soja. Isso pode trazer um imbróglio ali para a questão do milho, e isso também ajuda a trazer esse impulso para cima, então, para os preços do milho. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Você vai ficar com o fechamento do mercado da soja com a Carla Mendes. É um minuto só. Notícias agrícolas, informação agro-relevante conectada.
Notícias Agrícolas foi até Rio Verde, no estado de Goiás, para acompanhar como é o processo de tratamento de uma semente de soja. A nossa visita à unidade industrial passou por diversos setores, seguindo o mesmo caminho que a semente passa durante o processo de tratamento. Mas antes de começar o nosso percurso, é preciso se preparar e prezar pela segurança ao andar na fábrica. Bom, agora já estamos devidamente vestidos com os devidos EPIs e vamos começar a nossa visita pela unidade, verificando todos os caminhos que a semente passa, desde a chegada aqui na unidade, depois da colheita, até o momento que ela vai sair para a mão do produtor que vai plantar a próxima safra. E você vai acompanhar tudo com a gente. As sementes chegam em caminhões após a colheita das lavouras e seguem por aqui até chegarem à área de descarga. A partir daqui, os grãos passam por uma sequência de máquinas que vão classificar e separar os grãos entre aqueles que têm qualidade suficiente para virar semente e os que vão ser destinados para a venda comercial. Um processo que leva cerca de 5 horas para cada caminhão.
Nessa parte da fábrica, a gente primeiro recebe, né, faz a pré-limpeza dela. Então tira todas as impurezas, vargem, terra, qualquer coisa que pode ter passado ali na colheitadeira junto com o grão que vai ser destinado à semente. Posteriormente, ele vai para um processo de secagem, que a gente vai diminuir a umidade dele para aproximadamente 13%, que é o nosso alvo, né? 13% de umidade. Depois,